Gilson, conta pra gente uma coisa. Lá em Jandaia do Sul, o prefeito e o vice foram caçados e sobrou até pro ex-prefeito da cidade.
Vamos dizer o seguinte, né, Ronaldo? O ex-prefeito da cidade, na prática, é o grande chefe de uma série de ações que agora o atual prefeito, que foi apoiado por ele, inclusive, na campanha, em outubro do ano passado, está recebendo as consequências. Quer dizer, a cassação de mandato do Dejair Valério, que era vice, inclusive, de Zé Borba, o ex-prefeito, é uma consequência de um ato, né, do prefeito, né, o anterior, Zé Borba, de ter dado um aumento, né, um reajuste de salário de alguns servidores do município, e esse reajuste do período que não se pode, que é aquele período anterior à eleição, que não se pode fazer qualquer tipo de ato de benefício a funcionário que caracterize, de certa forma, uma associação do benefício à própria campanha política. O que, no caso do Zé Borba, já não é a primeira vez, a gente não pode esquecer que ele foi condenado pelo Mensalão, a condenação inicialmente tinha sido 2 anos e meio de prisão, mas aí ele foi transformado numa condenação em que ele teve seus direitos suspensos. Ele já seria punido por causa do Mensalão, e agora, por essa medida, né, que ele tomou o ano passado como prefeito, também tem aí os direitos suspensos, caso se mantenha essa condenação. E Jandaia também teve o problema, que alguns dos ouvintes se lembram, de que recebeu recursos misteriosos do Ministério do Turismo, mais do que algumas cidades históricas, como Porto Seguro, por exemplo, na Bahia, ou mesmo Ouro Preto e Minas Gerais. Quer dizer, o que Jandaia do Sul tem para receber recursos num montante tão significativo do Ministério do Turismo? Né? Então não é a primeira vez, o ex-prefeito tem uma série de atos suspeitos, com ações na justiça. O que nós estamos assistindo agora não pega ninguém de surpresa. Quem conhece a história do ex-prefeito de Jandaia, que apoiou o atual, o Dejair Valério, sabe que Zé Borba, como deputado, por exemplo, é uma das figuras mais criticadas e muitas vezes associadas a ações de corrupção, que agora, como essa que nós estamos vendo estourar, estão no seu currículo, estão no seu rol de político e de uma característica política muito suspeita. Então nós não podemos ficar muito surpresos. No caso é o Dejair Valério, que é o prefeito, que está recebendo aí as consequências da ação. Mas existe um ser maior, claro que não inocenta o atual prefeito, mas vamos dizer que é o sócio maior, que é o ex-prefeito. Essas ações em Jandaia deixam a cidade desgastada na sua imagem pública e principalmente, calculo, eu espero, né, uma população descontente também com os atos, tanto do atual como do ex-prefeito. A população não deve se sentir confortável em virar manchete o tempo todo dos meios de comunicação, não pelos bons feitos econômicos, pelas atitudes públicas ou ações sociais. Ela ser marcada por péssimos administradores públicos, por pessoas mal intencionadas à frente do principal cargo público da cidade. Também temos que levar em conta que quem hoje administra uma cidade eleito pelo povo é um pouco reflexo do olhar que o povo tem sobre o poder. E uma cidade como Jandaia não pode ter o olhar da política de favores, do benefício imediato, do caudilismo. Cidades que têm essas associações não vão a lugar nenhum, param no tempo e vivem sempre à mercê de interesses de um grupo muito pequeno que manipula a grande maioria. E a população tem que ter um projeto de futuro para Jandaia. Jandaia não pode ter, na sequência, ações que queimem a cidade ou associem a cidade à má gestão pública. Infelizmente é isso que a gente tem tido. É péssimo para a cidade, Maringá já teve isso, ser manchete nacional por ter líderes públicos, representantes públicos, com uma conduta suspeita.
Sabe o que me chama a atenção nessa história toda, Gilson? Gente como o José Borba consegue ter uma rede de influências tão grande que tem facilidade, inclusive, para conseguir verbas. Porque uma das questões importantes nesse sentido é que ele sempre foi um gestor bem sucedido, inclusive em Jandaia, porque conseguia trazer muito dinheiro, como você mesmo disse, inclusive do Ministério do Turismo, sendo que Jandaia não tem turismo. Quer dizer, o governo federal, o governo estadual, abre as portas, abre os cofres para políticos de pelo menos um histórico político duvidoso, questionável.
Eu vou aproveitar essa sua fala, Ronaldo. Vamos tentar buscar uma resposta na condenação de Zé Borba, quando era deputado, pelo STF, pela questão do Mensalão. Bom, ele foi condenado por quê? Ele era o grande articulador, um dos grandes articuladores dentro do Congresso, da venda de votos para o Poder Executivo. Ou seja, ele era o gerente de um número significativo de deputados que votavam em determinados projetos, aprovavam ou reprovavam determinadas medidas dentro do Congresso em troca de recursos, em troca de favores. Bom, aí você percebe que ele tem uma rede de relações muito forte. Essa rede de relações é uma troca de favores. Uma mão lava a outra ou elas se sujam juntas. E quando você tem um gerente muito eficiente, esses gerentes, por mais incompetentes que sejam e muito mal intencionados, esse é um pré-requisito fundamental para entrar nesse tipo de política, nós não podemos esquecer que no Congresso muitos deputados têm a função de serem articuladores. Alguns são articuladores do bem, outros são articuladores do mal. Alguns articulam em cima de discussões de projetos, de defesa de determinados tipos de propostas e políticas, outros articulam em troca de favores. E você tem uma coisa chamada baixo clero na Câmara de Deputados, em que são deputados que estão ali para fazer da função uma forma de sobrevivência, de ganhar dinheiro sendo deputado. E eles trocam seu voto por quem paga mais. E aí você tem os agenciadores desses votos. Esse agenciador é aquele que tenta arrematar esses votos através de pagamento de propina. E alguns deputados, o Zé Borba é um homem muito eficiente nesse sentido, ele conseguiu articular um grande número de deputados e fazer negociatas, fazer acordos e receber recursos e distribuir de forma honesta esses recursos. Ou seja, a parte de cada um ele distribuía conforme aquilo que tinha sido combinado. Então ele é um bom negociador. E bons negociadores no mundo público, principalmente num país onde quem entra no cargo público entra para tentar se fazer, ganhar alguma coisa na vida, porque pela sua própria qualidade profissional não ganharia nada, não tem competência para nada, a única coisa que tem é fazer articulação, que tem má intenção. Zé Borba se deu muito bem, ele conseguiu fortalecer muito bem o seu currículo. E aí, ter recursos implica de, se você não fizer isso, te entrego naquilo, lembra que eu te ajudei aqui, agora você me ajuda ali, eu preciso disso, não se esqueça que fui eu que fiz aquilo, e vai conseguindo recursos. Esse tipo de forma de ação, de obter recursos, não obter dinheiro, do governo para ações nos municípios, fortalece cada vez mais este homem público mal intencionado, articulador, que faz tudo nos bastidores e tem informações que podem queimar muita gente. Então, o Zé Borba, nesse ponto, ele é um especialista e é por isso que foi condenado pelo Mensalão. Calculo que agora ele foi condenado aí pelo aumento do salário de alguns funcionários, um reajuste de salário de funcionários de Jandaia, em época de período eleitoral. Só vai fortalecer ainda mais o perfil do homem público que ele é.
Bom, Gilson, e aí só para terminar mesmo a conversa e tirando de cena o Zé Borba, eu insisto um pouquinho nessa ideia, né? Como o governo federal, como ministros, como secretários de Estado, como governadores, parecem ter simpatia por esses políticos que têm um trânsito tão fácil nesses gabinetes e conseguem verba de maneira tão tranquila, enquanto às vezes gente que tem um histórico político de muita seriedade tem uma dificuldade para conseguir liberar uma verbinha, Gilson. E aí tem dificuldade também, obviamente, para gerir o seu município, para administrar o seu município e, obviamente, depois não consegue até mesmo a reeleição. É uma pena.
Porque você tem na vida pública, Ronaldo, a boa intenção, ela necessita do mau caráter, né? Do que eu estou falando? Administrar um país, o governo de Estado, envolve ter respaldo no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, ou mesmo na Câmara de Vereadores, e esse respaldo implica de apoio político. Apoio político também implica em voto, muitas vezes. E alguns dos que têm os currais eleitorais, que têm eleitores fiéis, são mal intencionados. Eles conseguem articular um grande número de eleitores. E você, às vezes, pensa, Sarney, por exemplo, Renan Calheiros no Senado. Todo mundo sabe que o perfil político deles não é um dos melhores. Mas governar o Brasil sem o apoio do Senado e sem ter uma relação, pelo menos de cordialidade e diplomacia, com o Sarney e com o Renan Calheiros, é praticamente impossível. Aí você pensa em que você tem que se associar a esse tipo de homem público para poder fazer a máquina pública andar, para poder fazer com que as ações do governo sejam executadas. É assim que muita gente se fez na vida pública, se faz e existe na vida pública. Então não é só uma questão do deputado Zé Borba, de Sarney ou de Calheiros. É uma relação histórica do poder no Brasil. É a forma de fazer política no país e que conta com o respaldo do eleitor.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br. Esse foi o e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.